Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a relação da moradia regular com a qualidade de vida e a sustentabilidade nas cidades. O secretário de Urbanismo de Caxias do Sul, João Wes, fez um balanço das ações em 2022 e explicou como a cidade está atuando para atender as demandas de saneamento, água, luz, direito à propriedade e fiscalização para o crescimento responsável do município. Secretário, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes da rádio.
Secretário, novembro é um mês especial, né, para nós, em primeiro lugar, porque lá no início do mês, né, dia 8, se eu não me engano, foi o Dia Mundial do Urbanismo, e pegando esse gancho, também tem a questão toda, né, do final do ano, de uma espécie de balanço também de prestação de contas daquilo que foi notícia do urbanismo, foi fato do urbanismo em 2022. Então tem vários assuntos. Primeiro, uma situação de cenário, teve vários projetos da secretaria que foram destacados em âmbito nacional e inclusive com reconhecimento internacional, entrega de projetos, esse terreno é meu, toda uma situação fiduciária em Caxias do Sul. Queria lhe ouvir sobre esse cenário de uma forma um pouco mais completa e ampla.
É exatamente, o mês de novembro, né, se comemora o Dia Mundial do Urbanismo, né, e a Secretaria do Urbanismo vem trabalhando diversos temas relacionados, né, a essa demanda, até porque faz a gerência de toda a parte urbanística da cidade, né, não somente na questão de novas construções, de regularizações de obras, de novos empreendimentos, liberações de habites, né, também de alvarás de localização, mas também com um enfoque muito importante, né, depois de algumas décadas, né, no mínimo 3 décadas, que é a questão da regularização fundiária, né, que estava meio que esquecida na cidade e que a gente consegue agora, através de uma lei moderna que foi aprovada ano passado, resgatar esse espírito de regularização fundiária e, acima de tudo, né, entregar as regularizações e as escrituras para as pessoas que estão residindo nessas áreas, que compraram suas áreas através de contrato de gaveta e que nos últimos 30 anos não conseguiam as suas regularizações. Entregamos uma esses dias, Beverly, de 54 anos que a família estava na área e não, aí nesses 54 anos nunca pôde dizer que esse terreno era seu de forma legal porque não tinha a sua regularização e que agora a gente está conseguindo oportunizar no governo Adiló e através da Secretaria do Urbanismo dos servidores essa possibilidade. É avançar, é trazer para a cidade, movimentar a cidade não só na parte urbanística, mas também na parte econômica e legal, né?
Claro, secretário, muitas pessoas nem têm muita noção, porque para quem tem um terreno regular, está tudo certo, mas para quem lida, né, com isso há muitos anos, tem uma série de implicações na falta de regularização, desde a questão de uma ligação de água, de luz, desde a questão de poder fazer venda, desde a questão de poder regularizar também ou conquistar um financiamento para fazer uma reforma naquilo que é seu e que foi construído naquele terreno. E, enfim, né, fazer sucessão de posse é uma série de complicações que impactam na vida das pessoas.
Exatamente, tu falaste muito bem, né? A pessoa que não tem a sua regularização do seu terreno, que comprou através do seu trabalho, do seu suor, né? Não consegue estar em. Não, ela está dentro da cidade, mas ela não está no contexto de cidade, porque exatamente ela não consegue vender de forma legal, ela não consegue construir de forma legal, ela não consegue buscar um empréstimo, muitas vezes bancário, para ampliação da casa ou até mesmo para pagar estudos dos filhos. Por quê? Porque não tem uma garantia de crédito, não tem uma garantia, não tem um documento que diz que realmente ela é a proprietária e possa dar de garantia, né? Acaba muitas vezes fazendo vendas irregulares através de contrato. A regularização fundiária, com a escritura, a área, o terreno, a casa, ela vale no mínimo 50% a mais o valor. Por quê? Porque você tem a regularidade dela, mas acima de tudo, essas pessoas ajudaram a construir a Caxias do Sul de hoje, mesmo estando em áreas irregulares, ajudaram a construir como qualquer outra pessoa que também resida em área regular. Então, nada mais justo que o poder público, através do judiciário, com parcerias com o Ministério Público, com os cartórios de registro, mas principalmente com o protagonismo do povo caxiense, né, consiga, né, ter a sua escritura, o poder público consiga ofertar as escrituras e que essas pessoas consigam ter uma vida normal como qualquer outro cidadão da cidade. Por quê? Porque, bem como eu disse, ajudaram a construir a Caxias do Sul.
Secretário, obviamente, como a gente está fazendo um balanço, né, uma espécie de retrospectiva já antecipada desse ano, tem vários momentos marcantes, né? Teve um momento de destaque do programa específico Esse Terreno é Meu, que foi premiado, e dois momentos também em âmbito nacional e internacional de reconhecimento pela questão da regularização fundiária. Por que que Caxias do Sul figura como destaque, não só na sua região, mas como um modelo para o país?
Exato, né? A gente teve a satisfação de receber um selo internacional de cidade sustentável, né, e de ações sustentáveis em parceria da ANAMA, que é a Associação Nacional de Meio Ambiente e Assessoria, juntamente com a ONU, né, que demonstra, né, que o programa Esse Terreno é Meu demonstra também que tem uma administração liderada pelo prefeito Adiló, que tem um secretário comprometido com a regularização fundiária, né, e que mostra que Caxias do Sul, após mais de três décadas, após de 30 anos, voltou a trabalhar a questão da regularização fundiária, sendo exemplo para o país todo de eficiência, de modernização de uma legislação, dando critérios e condições que as pessoas consigam regularizar. E por isso também recebemos um prêmio nacional 21 de agosto, que é o prêmio do Instituto Habita, que é o prêmio nacional de habitação para o município de Caxias do Sul. Dois prêmios, um momento histórico para o município de Caxias, que bota o município de novo no cenário nacional e internacional, né, que também é a questão da regularização, que não é um problema somente de Caxias, é um problema do Brasil inteiro. A gente anda o Brasil falando do projeto Esse Terreno é Meu, do programa, falando de regularização fundiária, a gente encontra situações parecidas, se não piores, que Caxias do Sul, pelo Brasil inteiro. Então, Caxias tem liderado esse processo de regularização e está sendo exemplo para diversos outros municípios, Brasil afora, né, que estão vindo a Caxias, estão copiando as nossas iniciativas, estão entendendo que a regularização fundiária, mais do que entregar a escritura, é trazer dignidade para essas famílias que residem nessas áreas e mexer na economia. Tu vejas, Beverly, se hoje todas essas 600 áreas, as 80 mil famílias estivessem regularizadas, o município arrecadaria em torno de 140 milhões a mais em impostos, em tributos. Aí você vai me dizer, ah, o secretário quer cobrar imposto, tributo. Não, essas pessoas querem pagar, muitas vezes já pagam, né, mas elas querem ter acesso aos mesmos direitos que outra pessoa, que é escola, que é educação, que é saneamento, e esse valor certamente é revertido, não somente para essas comunidades, mas para Caxias inteira. 140 milhões em investimentos anuais a mais seria um baita valor, um baita investimento que beneficiaria a comunidade caxiense a um todo.
Secretário, obviamente, agora trouxeste o ponto que eu também queria abordar nessa entrevista. A gente tem falado muito que os programas, né, de regularização fiduciária, eles acabam atendendo uma demanda da população, e sim, é fato. Mas tem o lado da gestão também, além, né, de poder regularizar a questão de impostos e reaplicar esse dinheiro na gestão da própria cidade, tem toda uma preocupação também com a gestão ambiental. É impossível se fazer um planejamento, né, a longo prazo para Caxias que queremos, para as questões de construção, para as questões de mobiliário, para as questões de mobilidade, sem que esses locais todos estejam regulares e passíveis, né, aquilo que a legalização ou a justiça ou a lei diz que é possível fazer. Então, para o lado da gestão, o quanto isso também viabiliza em projeto, em orçamento, em organização, inclusive para a questão ambiental?
Exatamente, né? E prova disso que o selo internacional de cidade sustentável o município acabou recebendo ele, disputando com diversos outros municípios, não só do Brasil, mas da Argentina, da Europa, dos Estados Unidos, do continente asiático, exatamente pela questão, né, do cuidado com o meio ambiente. Não é somente o regularizar, mas tem que ser levado em consideração as áreas de risco, as questões de áreas verdes, as questões de córregos, né? Então tem toda essa questão. E em termos de gestão, né, a regularização fundiária, trazer para dentro do município um passivo, né, uma arrecadação que ela se reverte para toda a cidade, né? Na questão do meio ambiente, na questão da saúde, na questão da educação, da segurança, né? Você veja, Beverly, que quando a gente faz reuniões nos bairros, né, eu gosto muito de escutar as mulheres, né? Porque as mulheres é quem representa muitas vezes de fato, né, a família, né, que trabalha o dia inteiro, vai para casa, tem o seu terceiro turno cuidando dos filhos, cuidando do esposo, cuidando da família, e aquilo que elas sempre pedem. O que, que é o grande problema de vocês aqui? Secretário João, a gente não tem uma iluminação de qualidade, a gente tem que descer numa parada de ônibus longe ou até mesmo perto, é uma escuridão, é a questão da segurança. Então, a regularização fundiária em termos de gestão para uma prefeitura, para um poder público, ela é fundamental. Por quê? Porque você traz garantias para aquela população com o protagonismo do povo.
Secretário, por fim, ainda quero trazer aqui uma última situação que faz link, né, com situações anteriores. Por exemplo, agora recentemente teve a posse, né, do Sinduscom, e o staff da prefeitura obviamente estava presente, e num determinado momento entre a transição da gestão que sai com a gestão que entra, houve um reconhecimento muito forte da figura, né, do próprio secretário como alguém que facilita no sentido de viabilizar, né, de desburocratizar, de ter acessibilidade para que alguns projetos fossem colocados à disposição, desde a questão também de habites e outras questões que envolvem a questão de imóveis em Caxias do Sul. Isso me fez lembrar, secretário, que tiveste, né, uma importante participação também na transição de governo. Todos nós caxienses nos lembramos, né, de que a transição do governo Adiló não foi tão fácil assim, tinha toda uma situação de cidade com dificuldade de acessos, né, e um momento muito marcante em que as secretarias precisaram de atuação conjunta. O secretário João Ruiz absorveu uma série de secretarias. Eu lembro que no trânsito, enquanto estiveste ali também nessa transição, acompanhou fisicamente, né, algumas fiscalizações à noite para entender os processos, para fazer atuação de gestão, fisicamente, de madrugada, né? Então, essa sua atuação mais aproximada nas pastas em que estás, inclusive nessa de urbanismo agora, o que que traz de experiência, né, para a figura do gestor, e o que que traz também de relacionamento com essas entidades que precisam de mais agilidade?
Na verdade, a gente teve a satisfação de, depois de um período turbulento que a cidade passou, de um retrocesso que foram 3 anos de uma gestão que esteve à frente da prefeitura, à frente da cidade, que acabou destruindo com a cidade, né, a sensação de vir para a prefeitura com o governo Cassini, depois dando seguimento também com o prefeito Adiló, sendo um dos coordenadores da sua campanha, né, e também sendo convidado posteriormente a permanecer na Secretaria do Urbanismo, né, a questão toda, né, de planejamento de cidade, pensando na cidade. Mas nada disso seria possível se, quando a gente adentrou nas secretarias, ou até mesmo agora, num período de 3 anos à frente da Secretaria Municipal do Urbanismo, se não tivéssemos o apoio maciço do servidor público de carreira, né, que abraçou essa demanda, abraçou essa causa, né, e que entendeu, né, e teve liberdade de trabalhar, e os gestores conseguiram entender, né, que o poder público, já não atrapalhando, já é grande coisa a comunidade, mas o poder público tem que dar condições para o empreendedorismo, para as pessoas que querem empreender, para os empreendedores, para a indústria, para o comércio. Por quê? Porque quem faz o dia a dia da cidade, o poder público, tem que fazer a gestão, mas não pode atrapalhar, e, acima de tudo, tem que buscar um mecanismo para auxiliar. O Sinduscom é um grande parceiro nosso. A gente teve na posse da nova diretora a Maria, né, anteriormente era o Rodrigo Postilhoni, sempre foram parceiros. Por quê? Porque nós temos que destravar a cidade. Terminou aquela fase de cidade onde que o empreendedor, a pessoa que quisesse investir na cidade, a pessoa que quisesse permanecer na cidade, era expulso da cidade. O empreendedor tem que ser tratado com tapete vermelho, a gente tem que trazer alternativas, porque quanto mais empreendedorismo, quanto mais inovação, quanto mais indústrias trabalhando em comércio, é mais gente no mercado de trabalho, é menos pessoas nas filas do SUS, nas filas de escolas públicas. Então, o poder público tem que auxiliar, e auxiliar muito, mas fora, sem modéstia alguma, o servidor público de carreira é um dos grandes responsáveis pelo bom andamento do serviço público, e comprou especificamente na Secretaria Municipal do Urbanismo, desde o primeiro momento que a gente assumiu, como também foi nas outras secretarias que a gente teve a oportunidade de passar, em torno de mais 8 secretarias, essa questão do coletivo, essa questão do bom senso, da união, de ter uma cidade cada vez mais próspera.
Secretário, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado nessa proposta, né, de conversação sobre uma espécie de balanço do ano, mês de novembro, que o senhor gostaria de mencionar ainda?
É, na verdade, em termos de Secretaria do Urbanismo, a gente está num ano onde que a gente supera números, né, que a gente, o ano passado já tinha superado 2020, em 2020 a gente já tinha superado, em 2020 a gente fala que a gente fez 3 anos em um, a gente em 2020 conseguiu superar os 3 anos de um governo desastroso que a gente teve, mas esse ano sim, certamente, né, a gente está fechando os últimos números, a gente está entrando em dezembro, mas os números são muito mais superiores no que diz respeito à liberação de alvarás, à liberação de cartas de habites de regularização, regularização de terrenos, aprovação de novos loteamentos regulares, a construção civil no momento onde que também está voltando a um crescimento, né, com quase 1 milhão de metros quadrados aprovados. Então a Secretaria, juntamente com o governo Adiló, vem trabalhando muito para que a gente consiga mais do que nunca superar números do ano passado, expectativas, e a gente superando também as expectativas que a gente tinha no começo do ano de crescimento econômico e também de construção do município.
Secretário João Wes, muito obrigada pela entrevista, um forte abraço, bom trabalho.
Obrigado, Beto, obrigado aos ouvintes.
Você ouviu o secretário de Urbanismo de Caxias do Sul, João Wes. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, pelo endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!